Norma Urbana Culta, Bobina número 62, Inquérito Brasil, São Paulo número 178, Diálogo entre Informante e Documentador, temas 4, a Casa, 5, a Família, o Ciclo de Vida, a Saúde, 7, a Cidade e o Comércio, número do informante 207, sexo masculino, 41 anos, documentador José Ira Miguel, data 5 de junho de 1974, duração do inquérito 42 minutos, pista 1 de 720 a 1638 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Inquérito número 178, bobina número 62, duração 42 minutos. Antônio Alberto Nepomuceno. Gravação tipo DIDI. Áreas semânticas: 4, a casa; 5, a família, o ciclo de vida, a saúde; 7, a cidade, o comércio. Local do inquérito: residência. Data: 5 de 6 de 74. Documentador, Irã. Professor Nepomuceno, então nós gostaríamos que o senhor nos descrevesse uma casa, desde o seu início, naturalmente, e as suas especificações mais detalhadas.
Mencionarei a construção da minha casa, da casa em que estamos agora. Sua construção foi iniciada em julho de 1973. Aqui esteve o empreiteiro, a fim de dirigir o início das obras, entregando posteriormente a responsabilidade da mesma ao pedreiro que aqui estava. Não o mestre de obras propriamente dito, mas um pedreiro. Esse então dirigiu a construção, desde o alicerce, desde a feitura do baldrame, até o chamado respaldo, a cobertura da casa. E cobertura da casa me refiro por laje. E posteriormente, então, até a cobertura propriamente dita por telhas. Algo mais, senhor?
Cara, nós gostaríamos que o senhor nos descrevesse, me dizer, os compartimentos de uma casa.
De uma casa ou desta casa?
Pode ser usando esta.
Bem, esta aqui nós temos então aqui o living, a sala e o sala de jantar. E a sala de visitas, digamos assim, temos um escritório, um corredor, que seria o hall de distribuição, para onde dão todas as portas da área interna da casa, digamos assim, dos dormitórios, banheiros. Temos 3 dormitórios, sendo que um deles é uma suíte, que é o meu dormitório. A cozinha, copa-cozinha, e edícula, quarto de empregada, banheiro, um quarto de despejo e a garagem para 2 automóveis. Esta é a minha casa.
Muito bem. Agora, mais detalhadamente, gostaríamos que o senhor mostrasse as várias partes. A parte física, vamos dizer assim, depois os móveis de cada compartimento.
Bem, na sala temos esse terno estofado, mais 2 poltronas chipendal, ou chipendeu, como queiram, né? Os porta-jornais, digamos assim. A rádio vitrola, talvez tenha outro nome agora, o piano, a sala de jantar, simples. Depois, no escritório, temos as estantes, a escrivaninha, a cadeira, os livros, evidentemente. Nos dormitórios, cama. Então, temos os dormitórios, cama, guarda-roupa, cômoda, criado mudo, cadeira. No quarto da minha filha, então, a penteadeira. Em nosso quarto, o armário embutido de parede a parede. A cama apenas. E uma cômoda na saleta. E na cozinha, a copa com a cadeira, as mesas, o armário embutido. Isto seria a copa, não? Agora a cozinha com o fogão, a pia, a bancada para o trabalho, o local da geladeira. E depois a lavanderia com as duas... Não se diz mesmo, esqueci o nome agora, me veio à mente. Os tanques de lavar roupa. E é ridícula, não? Com já os compartimentos mencionados, o quarto do empregado, o banheiro e o quarto de despejo.
Pois não. Naturalmente, o senhor está descrevendo a sua casa. Agora, nós gostaríamos que o senhor mencionasse, vamos dizer assim, outros tipos de construções. Por exemplo, um prédio, vamos dizer assim, um edifício onde há vários apartamentos, ou mesmo uma casa mais rústica, vamos dizer, de uma pessoa que constrói uma casa assim, tipo um barracão, vamos dizer assim. Se discorresse um pouco mais sobre esse plano de construções.
Bem, uma casa rústica é aquela que é constituída, digamos assim, pelas paredes, nem sempre de tijolos, de alvenaria, como se diz, mas às vezes de adobe, pau a pique. E também temos as casas mais simples, construídas por pessoas que compram um terreno a duras penas, constroem então a sua casinha de tijolos, e desde que ela esteja coberta já se mudam para dentro dela, a fim de não pagar aluguel. Muito bem, e temos os prédios de apartamentos de vários níveis, digamos assim. Os prédios de nível popular são os mais simples, e aqueles, os médios e os mais requintados, que chegam a custar uma quantia fabulosa. Tem um acabamento luxuosíssimo, perfeito, e, evidentemente, só mesmo alguém que possa pagar uma elevada taxa de condomínio que pode morar num prédio deste, inclusive para comprá-lo. Né?
Sr. Nepomuceno, então, agora eu gostaria que o senhor nos desse, vamos dizer, os materiais que entram para a construção de uma casa.
Primeiramente, temos o cimento e a pedra para a feitura, digamos assim, do baldrame, que é o concreto sobre o qual repousa o alicerce propriamente dito e, posteriormente, a casa. Então, temos pedra, cimento, pedra 2, que é a pedra mais grossa, digamos assim, a maior, cimento, posteriormente, então, o alicerce sobre o baldrame é feito com tijolo, cimento, o cimento mais forte, não usando tanto cal, né? E depois temos a necessidade de se usar também areia média, areia grossa, para as diversas fases, ou então para os diversos compartimentos, ou seja lá o que for, que agora não me recordo, da casa. Então temos também o revestimento das paredes feita com reboco, a chamada massa grossa, depois a massa fina, contendo esse material, os materiais já mencionados, como cal, areia, e depois a pintura, tanto pode ser feita a chamada caiação, ou então látex ou massa corrida, e temos também, que diríamos, mais o ferro é essencial também para a construção da casa, para o chamado baldrame, para esta cinta que envolve a casa, não me recordo o nome agora. Infelizmente não me recordo o nome agora. Enfim, esses são os materiais. A madeira necessária para fazer o vigamento do teto, as telhas, também os tacos, o chamado parquet, e, bem, rodapé, os azulejos para o banheiro, os ladrilhos também para banheiro, cozinha, azulejos e para lavanderia, idem. Bem, é o que me recordo no momento.
Pois é. O senhor poderia nos descrever os tipos de teto, tipos de cobertura, vamos dizer assim, de uma casa ou mesmo de um edifício? E depois, eu gostaria que o senhor nos desse, tanto quanto possível, as ferramentas usadas por um pedreiro e por um carpinteiro, se possível.
Tipos de cobertura. Existem as coberturas feitas ou em que são utilizadas as telhas francesas. Outras coberturas que utilizam as chamadas telhas paulistinha. Alguns prédios, evidentemente, não têm telhas, mas sim aquela cobertura de concreto revestida de material impermeabilizante. E temos também... Qual foi a outra pergunta que o senhor fez? Desculpe.
Eu fiz aqui sobre a possibilidade de o senhor fazer uma descrição dos materiais usados, né, por um pedreiro
O material se diz os instrumentos de trabalho,
as ferramentas.
Bem, eles têm a chamada broca, depois eles utilizam também a pá, ou a colher de pedreiro, como chamam, utilizam também de picareta, as pás, se utilizam também de ferramentas comuns, como alicate, martelo. Bem, é o que me ocorre no momento. E o que cuida, ou melhor, a pessoa que faz o vigamento, usa o serrote, usa também pregos, perdão, prego não seria a ferramenta, mas utiliza formão, martelo, serrote, como já disse. Bem, é o que me ocorre agora.
Nós sabemos que uma construção, na parte de acabamento, inclusive, é a parte, vamos dizer assim, mais onerosa. O senhor poderia citar, por exemplo, na fase de acabamento, o que se faz, vamos dizer, na fase de acabamento de uma casa? Por exemplo, veja aqui o sinteco e outras coisas.
Bem, procura-se fazer o que está ao alcance da bolsa do paciente, né? Porque quem constrói a casa não é, digamos assim, um construtor, é um paciente, é um indivíduo que está num... Desculpe, eu estava discorrendo agora, porque... Um acesso de loucura, coitado. Mas, de qualquer forma, tem, como o senhor já mencionou mesmo, o sinteco, que é utilizado a fim de poupar serviço para a dona de casa e manter, inclusive, o soalho o mais limpo. E também temos a pintura, que pode ser feita de diversas maneiras, como já disse anteriormente, com caiação, ou então um material mais aprimorado, mais caro. E o azulejo, pode ser escolhido azulejo de primeira, como dizem, ou então de luxo, feito até mesmo sob encomenda. Aí apresenta não apenas um maior, mas também proporciona um bem-estar ao dono da casa, porque ele vai se sentir num ambiente mais tranquilo, isto é, do seu ponto de vista visual, né? De luxo, e sente-se uma espécie de realização, né? Quero que seja, digamos, o prazer da burguesia, né? Em ter alguma coisa mais cara.
Quanto à parte externa, o senhor já falou sobre a garagem, mas acredito que ainda haveria alguma coisa externa a uma casa. Seria possível falar?
Bem, poderíamos colocar na frente da casa pedras rústicas ou então pedras mais finas, utilizar então mármore, tipo de mármore que não queima, ou receber a luz solar, porque há alguns tipos que queimam, né? Chamado mármore travertino. E também uma pintura especial, a pistola, que dizem pode ser conservada durante, ou se conserva durante muito tempo. É o que me recordo no momento.
Professor Nepomuceno, mudando o assunto, agora gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre a cidade, às vezes uma cidade grande.
Bem, eu sou bairrista. Eu sempre gostei de São Paulo e sempre apreciei bastante. Morei aqui quase toda a minha vida e sinto um grande prazer em morar na cidade. Não no centro da cidade, mas onde moro agora, atualmente. Distante dela, do centro da cidade, digamos assim, mas dentro da mesma ainda, no perímetro urbano. A cidade, para mim, é maravilhosa. Eu aprecio porque nela existe dinamismo, se percebe o trabalho, se sente a realização, se nota o esforço que tem sido despendido na construção da cidade, nesses prédios, se percebe o grande mercado de trabalho que é oferecido e, inegavelmente, São Paulo é uma cidade que lidera, por assim dizer, sobre todos os aspectos, o nosso país, tanto sobre o aspecto cultural, econômico, financeiro, e representa no exterior o que o nosso país poderá vir a ser, porque infelizmente nem todo o Brasil é como São Paulo. Eu sou bairrista, já disse, né? Sobre o centro não se pode falar a rigor de maneira categórica, porque o trânsito está sofrendo agora grande modificação. As ruas, algumas ruas onde o tráfego era permitido anteriormente, agora já não mais são acessíveis, digamos, aos automóveis, e sim apenas para os pedestres. Mas a entrada na cidade pode chocar algumas pessoas, porque o trânsito, à medida que a pessoa se aproxima da cidade, o trânsito se torna mais intenso, inclusive bastante perigoso. Agora, a visão da cidade vista do alto é maravilhosa, porque eu sobrevoei a cidade diversas vezes ao voltar de algumas viagens. E então se percebe que São Paulo é pujante, bela, alta, ao me referir aos prédios, e praticamente não se distingue os limites. Não há limites entre São Paulo, Santo André, São Bernardo e São Caetano. É apenas uma, como se diz, uma grande São Paulo, uma grande metrópole. E pelo menos, sob meu ponto de vista, lindo de se ver lá do alto.
Gostaria agora que, sobre a cidade, vamos dizer, o senhor falasse sobre seu aspecto fabril, industrial, vamos dizer assim, e falasse sobre o aspecto cultural, e nos falasse, assim, sobre o aspecto de diversões. Paulistano é acusado como um indivíduo que não vive. É claro que nem sempre é verdade essa afirmação. Então, o senhor discorresse um pouco.
Bem, dizem, é uma frase cediça, gasta, batida, que o Brasil é o maior parque industrial da América Latina. Quero crer que isso corresponda à realidade. Tendo visitado uma outra cidade bastante grande como Buenos Aires, dá-me a impressão de que aqui, em São Paulo, temos realmente muitas indústrias, que têm dado, inclusive, e está dando emprego a milhares e milhares de operários, talvez milhões, não sabemos, ou talvez, eu não quero incorrer no exagero. Agora, sobre outro aspecto, inegavelmente é a capital da cultura no Brasil. Dizem que é o Rio de Janeiro, novamente eu reafirmo o meu bairrismo. É a capital da cultura. É, percebe-se na cidade o grande número de faculdades, a população universitária é bastante grande. Aliás, não apenas na capital, mas também em todo o estado de São Paulo. E quanto à última parte da sua pergunta, diz respeito...
Aos locais, vamos dizer assim, de lazer.
Bem, dizem que o paulista trabalha bastante e não tem tempo para se divertir. Inclusive, os cariocas dizem que o paulista ganha dinheiro aqui para gastá-lo lá no Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, talvez devido ou por causa da distância de Santos, aqueles que é justamente um local balneário, uma instância balneária, os que aqui ficam realmente não têm muita possibilidade, não têm muita opção de lazer, a não ser restaurante no fim de semana, ou então um passeio, como fazem alguns, pela estrada, estacionando o carro no acostamento, então ficando um pouco mais perto da natureza. Ou então cinemas, pelo menos o que se presume, cinemas, teatros, mas não existem lugares belos, maravilhosos, como, por exemplo, os pontos pitorescos do Rio de Janeiro, como Corcovado, Pão de Açúcar, e a natureza que foi bastante pródiga lá. Lá me refiro no Rio de Janeiro.
Gostaria que o senhor fizesse agora uma descrição, vamos dizer, dos prédios mais importantes. Não só os prédios, as entidades, vamos dizer. Palácio, museus, coisas dessa natureza.
Bem, museu, surge à mente, o Museu do Ipiranga. Já bastante famoso, contudo não corresponde à grandeza da capital, que é São Paulo. Mas, de qualquer forma, é um lugar interessante de se ver e visitar e de se perceber um pouco da história de São Paulo. Outros museus... Eu me lembro, dos quais posso me lembrar agora... Perdão, não seria bem museu no caso, mas sim o Instituto Butantan, que é um ponto de turismo, não apenas de turismo, mas que demonstra também aquilo que se faz no campo da ciência e da cultura, em benefício do ser humano. Também, quanto a construções, eu me lembro então do Edifício Itália, que é considerado, parece-me ser realmente, o edifício mais alto de São Paulo. O chamado Martinelli, que já foi ofuscado por outros prédios. O Banco do Estado, um prédio que talvez não seja o mais alto, mas que se destaca de todos os demais por estar situado bem lá no cimo, lá no alto, digamos assim, da Avenida São João. E eu não sei se respondi tudo o que o senhor queria, no caso. Mas...
Naturalmente, o senhor está fazendo a descrição e São Paulo é uma cidade, vamos dizer assim, muito grande. E há uma visão assim panorâmica. Gostaria apenas que o senhor ampliasse um pouco, colocando, vamos dizer, certos prédios importantes que nós temos. O Hospital das Clínicas, por exemplo, eu acredito ser. Então, se eu fizesse assim, vamos dizer, certas alusões a edifícios ou entidades importantes, tanto no ramo do ensino ou como outras atividades.
Bem, para mim, o prédio... Um dos prédios mais importantes é o localizado no Largo de São Francisco. A velha e sempre nova faculdade, academia, a velha e sempre nova faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Porque lá eu obtive a minha formação universitária, lá passei momentos agradabilíssimos em companhia de amigos, que hoje alguns deles se tornaram pessoas preeminentes na política, na magistratura, pessoas, enfim... que alcançaram ou se realizaram na profissão ou no ramo de direito que pretenderam seguir. Aquele prédio é muito importante para mim. Outro prédio bastante importante, sob um ponto de vista, é o já citado Martinelli, apenas agora com uma questão de saudosismo. Durante muito tempo, foi considerado o prédio mais alto de São Paulo. Apenas saudosismo. É apenas uma lembrança muito, digamos, agora quase que, não diria em ruínas, mas uma lembrança que já foge. Apenas para lembrar como um prédio importante. Agora, sob o ponto de vista cultural, é de se mencionar então o campus da USP, lá no bairro de Pinheiros. Não pela beleza, mas sim por aquilo que encerra. As faculdades, a oportunidade do saber e a possibilidade que os jovens têm de alcançarem um nível mais elevado de cultura. Outra edificação, outro edifício do qual posso me lembrar, bem, eu como pastor me permito dizer que o que é muito importante também para mim são as igrejas, né? A catedral de São Paulo é um prédio, um edifício, digamos assim, bonito, imponente, agradável de se estar dentro, pelo silêncio, pela reverência que inspira. Sob certo ponto de vista, agora falo a respeito de nossas igrejas, ou da igreja da qual eu sou pastor, da Igreja Adventista. Me recordo então como a igreja mais bela, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Moema, que para nós adventistas representa não o máximo de beleza, mas representa um prédio que inspira a reverência também. Foge mais ou menos a linha tradicional dos templos evangélicos, não no sentido de construção em si, mas de conforto, e faz com que a gente sinta realmente bem lá dentro. Dá-me a impressão de ser uma pequena catedral. É um pouco de orgulho, talvez, não? Mas é isso.
Bem, o senhor falou aqui um assunto que naturalmente chamou a atenção com o adventista. O senhor poderia falar, por exemplo, a atuação dos adventistas, né, na capital? O que há de participação, dizer assim, na educação e no terreno hospitalar mesmo que nós conhecemos?
Eu sou professor do Instituto Adventista de Ensino, bastante conhecido pelos seus métodos, achados por alguns peculiares, mas métodos que agora estão tendo receptividade. Haja vista a determinação do governo de que o ensino médio seja profissionalizante. Isso já era feito anteriormente em nosso instituto, pois a obrigatoriedade do trabalho por parte dos alunos. Trabalho que visa a formação, digamos, pelo menos em parte profissional. O ensino aqui é realizado sob certo aspecto, de maneira bastante interessante, porque afastado da cidade, o instituto proporciona aos seus alunos uma ambientação dentro da natureza, livre da poluição, se é possível dizer que nós estamos livres da poluição, embora dentro da capital de São Paulo, ou melhor, por estarmos dentro da capital ainda, mas é um lugar muito agradável de se estar. Isto já predispõe o aluno ao ensino, ao aprendizado, e os alunos, via de regra, pelo menos o que me tem dito, sentem-se muito bem dentro do colégio. Não sei se os internos se sentem bem longe de casa, mas de qualquer maneira, no ambiente do colégio, perto da natureza, sentindo a beleza, o sol e também até mesmo a chuva. É o que podíamos mencionar na questão educacional. Temos também em Campinas o Instituto Adventista São Paulo, que se reveste praticamente das mesmas características, pois afastado da cidade de Campinas, põe os alunos em contato com a natureza e os predispõe também a um ensino. Inclusive, não estão sujeitos ao burburinho da cidade, nem ao barulho, e muito menos à tensão nervosa, ao estresse que a cidade impõe aos seus habitantes. Do outro lado, os adventistas se destacam pela assistência social, onde são praticamente pioneiros no que diz respeito às lanchas que percorrem vários rios do Brasil, levando assistência à população ribeirinha. Atualmente, temos também as chamadas clínicas volantes, ou... Perdão, não me recordo agora o nome que se deu a essas clínicas, mas são pequenos ônibus adaptados, digamos assim, e que atendem a população rural. Sob esse aspecto, então, temos recebido bastante prestígio do governo, pois o Fundo Rural, apreciando o trabalho que tem sido feito nesta área, está fabricando, ou melhor dito, o governo federal abriu concorrência para que fossem feitas outras ambulâncias no mesmo sistema, a fim de que outras instituições, e também a nossa principalmente, possam então atender a esta população rural, que até agora tinha estado, digamos assim, não abandonada, mas um pouco longe da possibilidade de tratamento médico, dentário, assim por diante.
Muito bem. Retomando um pouco a cidade em si, gostaríamos que o senhor nos descrevesse os tipos de comércio que se pode observar que existem numa cidade como a nossa, São Paulo.
A área seleciona comércio. Diz que quando se quer comprar barato, se vai José Paulino. Porque lá se encontra muita coisa, principalmente roupas, vestuário, enfim, barato. E também a chamada Rua do Oriente e a Rua 25 de Março são locais já bastante conhecidos, tidos como lugares onde se pode comprar barato, boas coisas e barato. Também, agora, há um lugar mais sofisticado, uma rua mais sofisticada, que é a Rua Augusta, muito mencionada pelos moços e pelas moças, porque esses não vão lá para comprar, né? Mas, como dizem eles, apenas para tradicional paquera. De qualquer forma, existem... Antigamente, a Rua Direita era considerada a rua mais fina, chique, como se dizia, de São Paulo. Atualmente, é a Rua Augusta e, de certa forma, a Rua Barão de Itapetininga. Contudo, os centros tradicionais de comércio, como a Casa Anglo-Brasileira do passado, agora adquiriram um aspecto bastante popular e não mais têm aquela sofisticação do passado, digamos assim, e a possibilidade de comprar coisas mais finas, inclusive como antigamente, muitas coisas importadas e que refletiam por parte daqueles que as compravam bom gosto, além de dinheiro, possibilidade econômica.
Que tipo de, não sei se eu poderia chamar materiais ou elementos, são vendidos, vamos dizer, algumas características desse tipo de comércio?
Bem, na Rua José Paulino, conforme disse, não sei se estou respondendo bem a sua pergunta, na Rua José Paulino são vendidos, ou melhor, são vendidas peças de vestuário, roupas, roupas de cama. Na Rua do Oriente, a mesma coisa. Na Rua 25 de Março, idem. Agora, e no, nesses grandes centros de comércio, instalados em apenas um prédio, como o Shopping Center de Iguatemi, lá, por exemplo, nós encontramos uma variedade muito grande de artigos que são vendidos por lojas especializadas. Roupas, calçados, e assim por diante.
Professor Nepomuceno, mudando o assunto novamente, agora gostaríamos que o senhor falasse sobre a família, ciclo de vida, a saúde, vamos dizer assim. Se eu fizesse um apanhado disso, desde o início.
A família é a maior bênção que o homem poderia receber sobre a face da Terra, pois o fato de poder viver em comum com alguém a quem se ama, partilhar a felicidade e até mesmo os momentos mais difíceis, representa para o ser humano não apenas uma catarse, mas a possibilidade não apenas de ser amado, mas também de amar. E o resultado desse amor, e não me refiro ao amor puramente físico, mas o resultado desse amor que encontra, digamos assim, o complemento no amor físico é justamente a vinda dos filhos ao mundo, que retrata não apenas o amor dos pais, mas o prazer de trazer ao mundo alguém que poderá ser criado para a alegria dos pais e também para o bem-estar do próximo e para a felicidade da pátria a que o indivíduo pertence. Sob meu ponto de vista, quero crer que o ser pai, o ser chefe de casa, representa um grande e um imenso privilégio. E tenho procurado usufruir esse privilégio ao máximo, não como se fosse um tirano, um déspota, mas de maneira paternal, de maneira amorável, dirigir os meus filhos e, junto com minha esposa, então, administrar a minha casa, o meu lar. Vivemos bem e, durante o tempo em que temos estado juntos, temos sentido, apesar dos possíveis problemas e percalços, a maior felicidade. Nos entendemos muito bem. Quero crer que o fato de termos filhos nos transformou. No que diz respeito a mim, houve uma transformação para melhor, pois eu pude compreender muitas coisas que anteriormente não entendia, tais como a paciência com crianças, amor mesmo em relação às demais crianças, e pude compreender também que a esposa representa algo de belo e de digno e dignificante na vida de um homem. Agora, no que diz respeito à vida familiar, menciono que O privilégio da paternidade nos traz também um encargo, que é de saber educar os filhos, de conduzi-los ao que chamam comumente de bom caminho, ou seja, aprenderem a viver, não apenas para si mesmos, mas também para o próximo. Aprenderem a amar, a respeitar e, acima de tudo, a respeitar os direitos alheios. A compreenderem. E, sob esse aspecto, eu quero crer que nada melhor do que servir de norte como a oração de São Francisco de Assis, né? Em que a gente procura não tanto receber, mas dar. Amor, perdão, compreensão e assim por diante. E quanto à saúde, é essencial que, para que a mantenhamos, vivamos de maneira coerente. Ou seja, vou me explicar melhor. Comendo comida saudável, ingerindo alimentos que possam fazer bem ao organismo, escolhendo o tipo de alimentos necessários à nossa vida, não comendo apenas aquilo que apreciamos, mas que muitas vezes não proporciona, melhor dito, o vigor necessário ao organismo, usufruir bastante do ar puro, do sol, e também tirar férias, né? Descansar um pouco o organismo.
Muito bem. Eu gostaria que o senhor fosse um pouquinho mais específico, agora tanto quanto possível, explicando em que consiste a vida, vamos dizer assim, de um recém-nascido. Não sei se eu mesmo dizer, não conseguiria delimitar, mas tanto quanto possível, se eu delimitasse as fases. Em que consiste a atividade de um recém-nascido até certa idade, dessa idade, naquela, até a velhice?
Bem, um recém-nascido, ele apenas recebe os cuidados, recebe o carinho, recebe o amor, e a atividade dele se cinge àqueles movimentos peculiares a cada fase deste primeiro período da vida. Mover dos braços, mover dos olhos, no princípio não enxergando, nos primeiros dias de vida não enxergando, talvez nos dois, três primeiros meses não enxergando, e vendo apenas alguns vultos, não sentindo realmente, não percebendo feições. Se movimenta, não tem, digamos assim, a possibilidade de se expressar, de pedir alguma coisa, dado, evidentemente, a pouca idade. Não aprendeu ainda. Posteriormente, ao crescer, se desenvolver, começa a andar, a correr, a aprender, a falar. Começa a poder, então, começa a exprimir o seu pensamento sobre a forma de palavras, formando frases, já demonstrando, de certa forma, a sua capacidade mental. As suas atividades motoras também se desenvolvem ao máximo, e talvez dos 4 aos 10 anos é que se percebe quão ágeis e quão impulsivas são as crianças, né? O que, aliás, é motivo de alegria para os pais, não para as visitas. Passo para os pais. Depois, dos 10 aos 14 anos, é a fase em que estão estudando, se aplicando mais aos estudos, estão procurando se formar não para a vida em si, no sentido de carreira, mas procurando sentir a realidade do estudo, a realidade da vida, daquilo que se oferece. Então, depois dos 14 aos 18, procuram se preparar nos estudos a fim de poder seguir uma carreira, uma profissão. Se preparam para uma faculdade, a fim de, na faculdade, posteriormente, estudarem e poderem, então, se formar, dando de si, da sua profissão, dos seus conhecimentos, para o próximo e procurando alcançar também uma recompensa financeira por aquilo que estão fazendo, embora não seja este, não deva ser este, o objetivo principal. Formados, talvez alguns tenham a oportunidade de seguir a carreira universitária, de se aprimorar no sentido cultural, de acumular sabedoria e erudição, ajudando, assim, aos seus alunos, ou outros se realizam nas respectivas profissões, empresas, ou então advocacia, comércio, indústria, seja lá o que for. Tenho o prazer de, talvez nem todos, mas digamos assim, é geral isto aqui, o prazer de formar a sua família, de ter os filhos, de poder, então, reiniciar o ciclo, né? Nos filhos, educando-os, assim por diante.
Daria para o senhor descrever as fases? Nomes, talvez, das fases?
A infância, adolescência, Juventude, maturidade, velhice.
E sobre a velhice? Daria para o senhor falar um pouquinho, embora seja difícil, naturalmente? O senhor é jovem ainda?
Bem, a geriatria tem apresentado agora alguns aspectos bastante interessantes, né? Parece-me que tem se provado que os velhos não devem ficar tão preocupados, porque podem viver mais tempo. A medicina tem procurado estabelecer condições de vida, ou melhor, indicar condições de vida que permitam o prolongamento da mesma. Inclusive, algum tempo atrás, li em uma revista a respeito da possibilidade de atividade sexual do homem após 60 anos de idade. Isto, evidentemente, não se refere apenas e puramente ao prazer físico, mas à própria realização do ser humano. Ele não se sente, então, como um indivíduo totalmente apagado para a vida. É apenas um dos, digamos assim, uma das coisas interessantes que tem aparecido ultimamente, pesquisas que têm sido feitas e que demonstram que a velhice não precisa ser obrigatoriamente amarga, como é para muitos. Evidentemente, estou falando a respeito de pessoas que têm a possibilidade de viver uma vida mais tranquila. Não me refiro àqueles que são obrigados a viver num asilo a depender da caridade alheia. Me refiro àqueles que têm uma família e que possam, então, ajudar aqueles, ou os pais, ou os avós, que já se encontram em idade avançada.
Professor Nepomuceno, retomando um pouco, uma vez que o senhor já falou sobre a velhice, gostaria que o senhor falasse, vamos dizer, nessa fase da mocidade, as atividades sociais que estão vinculadas ao jovem.
Pelo que se percebe, a principal atividade social dos jovens é o namoro, né? É o encontro do sexo, é o encontro da possibilidade, é a atração física que já se delineia de maneira bastante forte na juventude e que encontra, por assim dizer, um escoadouro nesta época bastante permissiva em que nós vivemos. Mas, de qualquer forma, passada a révora, então, os jovens já julgam-se na plenitude do seu vigor e realmente estão, sentem esta atração pelo sexo oposto, o que é muito natural e normal, e passam, então, a viver principalmente em função do amor. Julgam eles que ser o primeiro amor, o amor que jamais morre. E vivem muitas vezes, durante algum tempo, em função desta noção, deste amor imorredouro. No final de contas, a gente percebe que não tem morredouro assim. Mas, de qualquer maneira, eles vão procurando viver a sua vida social, inclusive com seus amigos, passeando, a formação de grupos, rapazes e moças, sentem-se bem, em companhia, passeiam, brincam. Evidentemente, me refiro ao aspecto mais sadio agora, livre de influência de tóxicos ou de drogas ou de coisas que possam perturbar o desenvolvimento sadio de uma mocidade sadia.
O senhor falou, então, naturalmente, sobre essa vivência social e, naturalmente, isso, chegando a uma determinada idade, eles chegam ao casamento. Daria para o senhor descrever o casamento em si, as pessoas que se envolvem com o casamento? Em síntese, o senhor descreveria um casamento?
Todos se envolvem no casamento. Os noivos, os sogros. E às vezes os sogros se envolvem em demasia. Mas de qualquer forma, o envolvimento dos noivos é o mais sublime e mais sagrado que pode e deve existir, porque afinal de contas, eles têm de viver um para o outro. E como disse alguém, o casal forma um ciclo, um círculo inviolável no qual ninguém deve penetrar, porque realmente são laços sagrados e íntimos e ambos têm a oportunidade de extravasar todo o seu amor sobre a forma, não apenas do carinho físico, da atração física, mas sobre a forma de atenção, sobre a forma de dedicação e até mesmo de sacrifício, de renúncia. Muitas vezes os familiares não compreendem essas coisas e querem se envolver, ocasionando situações difíceis. E algumas vezes, como o pastor tem percebido, até mesmo a separação de casais, devido à ingerência de pessoas que não pertencem ao círculo. Agora me refiro marido e mulher.
Como se faz um casamento? No sentido, vamos dizer assim, da parte... Não me ocorre bem, a mente ser judiciária, essa parte civil, acho. Civil até.
Bem, É necessário, então, que sejam tomadas providências no que diz respeito à parte legal. Instrumentos, ou melhor, documentos, devem ser tirados, certidão de nascimento, assim por diante, para que ambos, moço e moça, sejam habilitados para o casamento. É necessário que seja provado que terem idade suficiente para isso. Se não tem idade suficiente, é necessária a autorização dos pais. E passado o período de publicação dos editais, então é realizado o casamento civil. Portas abertas, denotando com isto o fato de que, se houver alguma testemunha contrária àquele casamento, que tem algum empecilho, um impedimento legal, que então se apresente. E o juiz de paz efetua então o casamento civil. Posteriormente, a maioria, pelo menos os casais, quer realizar o casamento religioso. Esse casamento nem sempre se reveste do aspecto religioso em si. É mais uma questão social do que religiosa. Talvez uma exposição de vestidos ou de modas, mas de qualquer maneira é realizado o casamento religioso. E não deixa de ser uma ocasião bonita e maravilhosa, em que se percebe muitas vezes, sempre, quase sempre, eu digo quase sempre porque, infelizmente, nem sempre, mas quase sempre se percebe bastante, não apenas a beleza da noiva, mas se percebe bastante felicidade ao ambos se contemplarem. Eu digo isso como pastor, porque muitas vezes eu os tenho diante de mim, noivo e noiva, e percebo que naquele momento, muitas vezes estão entregues apenas um ao outro. E sentem, a gente percebe então que está chegando ao apogeu aqueles momentos de namoro, noivado e agora com o casamento. E tem diante de si então a possibilidade da felicidade.
Normalmente, quais as pessoas que tomam parte numa cerimônia de casamento na igreja?
O ministro religioso, um sacerdote, um rabino ou um pastor, os noivos, evidentemente, sem eles seria impossível a realização do casamento, os chamados padrinhos, que são testemunhas, e aqueles que estão na igreja, convidados para presenciar a cerimônia. E os parentes, evidentemente, os familiares, que ali estão, para testemunhar do ato.
Ah, muito bem. Doutor Nepomuceno, nós agradecemos a sua participação no projeto e desejamos-lhe felicidade.